você ouvinte já ouviu falar sobre a carne cultivada ou carne de laboratório. O CBN Rural já tratou sobre esse assunto e é um tema que a gente vai cada vez mais ouvir falar. Por isso, a gente convidou a engenheira de vendas de uma empresa que atua de forma indireta neste mercado, Michele Branco, para nos explicar um pouco mais. Olá, Michele, boa tarde, tudo bem?
Olá, Luciana, boa tarde, tudo bem, e você?
Tudo jóia. Nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Michele, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é a carne de laboratório.
Ai, Luciana, na verdade a gente nem chama muito de carne de laboratório, né? A gente chama realmente de carne cultivada, né? Ou proteína, ela entra dentro do grupo de proteínas alternativas. É, eu gosto até de dizer que ela não é mais um futuro, ela é uma realidade, né? Com o crescimento da população, ela vai ser essencial, assim como as outras alternativas de proteínas que a ciência vem buscando, entre elas o plant-based, né? E outras fermentações de precisão, tá? Mas a carne de cultivada, ela nasce através de uma biópsia, né? Nada mais é que um procedimento que acontece hoje na área médica, né? Você faz uma biópsia, faz uma coleta celular e em cima dessa célula retirada, você faz alimentação para que aquela célula cresça. E a alimentação é basicamente a alimentação que aquele organismo receberia quando dentro de um corpo de um animal. No caso, a gente fala de uma carne bovina, você faz a biópsia do animal, alimenta essa célula para que ela cresça, e isso acontece em um meio controlado, dentro de um biorreator, e a partir do crescimento celular, você vai gerar uma massa, tá? E essa massa é a nossa carne. Hoje a gente tem os músculos, as gorduras, e é isso que vai passar no futuro acontecer dentro dos biorreatores. A gente vai crescer músculos e culturas dentro de biorreatores através de uma biópsia do animal, entre aspas, né, assim, escolhido. Pode ser um porco, pode ser uma galinha, pode ser um boi. E, enfim, né, para prover alimento para a população no futuro.
Bom, e essa carne, ela tem o sabor, a textura de uma carne, de um animal mesmo, abatido?
Na verdade, quando você fala de carne, ele é um conjunto de células, não somente célula de tecido muscular, tá? Hoje, a ciência está bem embrionária, vamos dizer assim, nesse processo, mas já se é possível produzir as células separadamente. Então, quando você produz a célula de tecido, você está crescendo o músculo. Quando você de tecido muscular, você está crescendo o músculo em si. Aí você faz o crescimento da célula de gordura. E o que a gente vê hoje dentro dos primeiros projetos que já estão acontecendo é até a impressão 3D, tá? Porque na impressão 3D você consegue fazer a mistura dessas células para gerar aí o sabor e a textura da carne, que está muito vinculado ao que a gente sente hoje, né? Quando você come a carne, você tem ali a parte fibrosa, que é nada mais é que a base onde a carne cresce, ela gera, né, essa textura que a gente sente, juntamente com a quantidade de gordura e até o próprio sangue, né, que é o que a gente sente ali para dar sabor também. Gordura e o sangue. Então, o que eu diria hoje, né, o momento que a gente vem acompanhando os cientistas, empresas que estão nesse processo de desenvolvimento, eles já conseguem, já têm essa tecnologia. Aliás, essa tecnologia, ela veio antes, né, do setor alimentício, é uma tecnologia muito utilizada na medicina, né? É o mesmo processo que você utiliza para crescer tecido de pele, é o processo que, para você fazer um enxerto, alguma coisa nesse sentido, é a tecnologia que está se usando hoje para crescer a carne. O que é desafiador, né, dentro desse processo na indústria alimentícia é o processo quando a carne já está pronta em si, né, porque a gente está crescendo células em grande volume para uma produção, então a gente tem que ter isso de uma maneira acessível para o mercado, de forma sustentável, tá, e de uma maneira que o consumidor final consiga, de fato, identificar aquilo como a carne que a gente come hoje, tá.
Então você diz que o desafio é a produção em escala e, uhum, e a familiaridade desse produto para o consumidor?
Isso seria um dos principais desafios, né? Porque quando você fala de processos médicos, se você pensar num crescimento de pele para enxerto, é um processo caro, né? E quando a pessoa paga por esse processo, que é uma vez na vida ou outra, ele acaba se submetendo a esse valor. Mas imagina essa tecnologia para uma rotina diária, que é o consumo da carne, né? Então, hoje, o principal desafio, né, eu entendo, da indústria, não só dos pesquisadores, mas nós, como indústria, prover tecnologias para que esse processo se torne economicamente viável, sustentável, né? E lá na frente até palatável para o consumidor final em termos de familiaridade com o sabor, porque senão é a mesma coisa que você pegar um tecido que não tem sabor, porque a carne só por si não tem gosto. O que ela vai ter gosto é quando ela mistura num ecossistema. Esse ecossistema seria a gordura, seria o sangue, seria as vitaminas e outras coisas compostas ali na estrutura do boi, no caso, né, que a gente está falando aqui, para compor toda aquela condição que você tem hoje num bife, por exemplo, que você compra no mercado. Então, quando eu falo que é uma tecnologia embrionária, é nesse sentido. Né? Existem alguns passos mais complexos que estão sendo estudados, estão sendo desenvolvidos hoje junto com a indústria, para a gente conseguir, no futuro, chegar nesse momento. Não se sabe ainda quanto tempo isso vai demorar ou não, porque tem muitos outros fatores envolvidos para esse desenvolvimento, mas acredito que sim, né? É uma questão de tempo para a gente chegar nesse ponto de desenvolvimento.
É uma tecnologia segura, porque quando os transgênicos foram lançados, havia muita discussão sobre a segurança desse produto, né? E nesse caso da carne cultivada?
A minha formação não é tanto na parte biotecnológica, né? O que eu estou meio que passando aqui é o que a gente acompanha junto com os nossos clientes, mas em termos de segurança, sim, tá? Imagina que, assim, minha opinião pessoal agora, né? Não estou nem falando como uma pessoa relacionada a uma empresa ou não, mas conhecendo o processo farmacêutico que vai ser bem próximo aonde essas células vão crescer, é algo muito seguro, porque, querendo ou não, você injeta remédio hoje no seu sangue diretamente, né? Então, por que você não poderia comer um alimento que provém de um mesmo processo, né? Então, seguro, para mim, eu entendo que é até mais seguro hoje, assim, arrisco dizer, né, em termos de uma carne talvez convencional, porque quando você vai criar um boi, criar um porco, enfim, uma galinha, você precisa tratar esse animal com antibiótico para que ele tenha uma vida útil, longo, nesse sentido, para até o momento do abate, para você conseguir consumir, né? E o que a gente espera dessa tecnologia é que a quantidade de antibióticos que vão ser usados são reduzidos, porque essa célula vai crescer, ou até mesmo eliminados, né? Não se sabe ainda, mas ela vai crescer num ambiente controlado, isento de vírus, isento de bactéria. Então, ela vai crescer num ambiente ultra puro, que é o ambiente praticamente farmacêutico hoje. Então, o que a gente entende dessa tecnologia hoje é que ela vai ser muito segura. Então, isso é uma coisa que a gente vem ouvindo até da própria Anvisa e dos órgãos que estão envolvidos nesse processo, né? Querendo ou não, é global, mas aqui no Brasil a gente acaba coletando com base nas informações que a gente tem dentro dos órgãos nacionais. Sim, ela é bem segura.
Então, e o objetivo, então, com essa técnica, com essa tecnologia, é produzir alimentos para uma população crescente, né? Para alimentar uma população crescente e com o consumo de menos recursos naturais, é isso?
Tem vários canais que a gente pode buscar essas informações sem ser na mídia, organizações globais, tá? Isso é uma preocupação global. Um dos estudos que a FAO fala pra gente, né, que é uma organização global relacionada à alimentação, né, da população, é que até 2050 a gente vai chegar a 50 bilhões de pessoas no mundo. Né? Isso representa em torno de 70% no aumento da demanda de alimento. Só que é uma coisa bem racional de se pensar, né? Onde você tem mais terra para aumentar essa produção de alimentos? Não tem, né? E se você considerar que parte do vegetal, da nossa agricultura hoje, ela está relacionada também não só para alimentar a nós, seres humanos, mas também para alimentar esses animais que vão precisar de ração para crescer. Então, entenda que em termos de recursos, não é sustentável. A produção de um boi hoje, querendo ou não, ele in vitro, que é o que a gente está buscando hoje, ou em vivo, que é na natureza, de forma natural, ela consome muito recurso. Né? E a gente ainda tem outros pontos, né? Emissão de CO2 e tudo mais. Então, isso é um balanço de economia circular muito complexo aqui e precisa de profissionais multitaskers até para explicar de uma forma geral a cadeia produtiva das duas áreas. Né? Mas sim, se eu disser para você que o objetivo é esse, porque se a gente chegar nessa demanda de consumo alimentício, né, nós não teremos recursos disponíveis, né? E existem outros fatores, né? Mudança climática, que vai impactar diretamente na produção de alimento. Então, assim, a gente está vendo um cenário tal qual ele existe hoje, mas a gente não sabe daqui a 10 anos, em termos de mudança climática, se a nossa produtividade em termos de alimento in natura, vamos dizer assim, vai ser a mesma, né? Então, é um tema muito complexo de ser debatido, né? Mas o que a ciência, né? O que essas empresas hoje vêm buscando é tentar trazer soluções para alimentar a população dentro desses 30 anos, né, que se seguem, ou menos agora, né, na contagem regressiva, de uma maneira atender todos, né, de uma maneira, porque o que a gente busca hoje é reduzir o custo dessa produção para que seja acessível a todo mundo, tá? Porque é uma necessidade, não vai ser uma opção, na minha opinião.
E sem necessidade de criação e abate de animais, né?
Que é muito importante. Não vejo que vai ser uma substituição, e não é a ideia a substituição. Uhum. Eu acho que, claro, existe todo esse apelo hoje em termos, né, do cruelty-free, né, animal-free, enfim, eu acho que vai ajudar muito em termos de demanda, mas ainda vejo como uma opção complementar. Tá? Porque quando a gente, a não ser que essa produção chegue numa tecnologia tamanha, que a gente realmente consiga substituir, tá? Uhum. Mas hoje a ideia de trazer esse tipo de tecnologia no que a gente chama de proteínas alternativas é suplementar a demanda, tá? Porque hoje a gente tem uma demanda que já está no gargalo, vamos dizer assim, né, em termos de consumo, e com essa previsão de aumento de população, a gente não vai ter como atender. Certo. Então, a proteína alternativa, vindo ela de insetos, vindo ela de fermentação de precisão, vindo ela de crescimento celular em bioreatores, né? Então, ela vem para suplementar e não para substituir. Pode ser que, no futuro, a gente consiga, de fato, fazer essa substituição. Mas hoje eu entendo, né? Até pelas urgências que a gente vê aí em canais globais, a demanda é aguentar a suprir a necessidade da população para que ela não fique sem essa alimentação tão importante que é a proteína.
Mas mesmo que você não substitua, pelo menos você não vai ter que ampliar o abate.
Exato, exato.
Tá certo. Exato. Muito obrigada,
Michelle. Recursos para isso, né?
É verdade. Muito obrigada, Michelle, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Um ótimo dia.
Nós conversamos com Michelle Branco, ela é engenheira de vendas para o mercado de uma empresa que atua no segmento de carne cultivada, e falamos sobre a carne cultivada.